agora aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André.
Olá, paz e bem a todos e todas que nos ouvem aqui no nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja de hoje. Vamos falar sobre terra, teto e trabalho. Os três T, aí, elementos fundamentais para uma vida digna da classe trabalhadora. Que bom, né? Se todos e todas tivessem terra para plantar, para se alimentar e para fornecer. Teto, moradia decente, um trabalho digno também. Esses são os três elementos apontados pelo Papa Francisco, sempre em seus encontros com os trabalhadores e com os movimentos. Vamos lá nas nossas mensagens. Terra, território, soberania alimentar. É, da terra vem o alimento, vem tudo, né, gente? E hoje em dia nós temos fome. Não devia, meu Deus, não devia. A fome é uma doença. Além dessa pandemia que temos de Covid-19, ainda temos a fome. Mas a fome é uma doença terrível, que sempre houve, mas é uma doença que tem classe, pois só atinge os pobres, não é isso? É, as outras doenças atingem todas as pessoas, indiscriminadamente, mas a fome só atinge os pobres. O sistema capitalismo que nós vivemos é um sistema que promove uma grande desigualdade. Veja só a situação. Das 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de pessoas do planeta, 4 bilhões vivem abaixo da linha da pobreza. Tá. Agora, 1 bilhão e 200 mil pessoas padecem de fome crônica. Isto é um horror que não deveria existir num século tão avançado como o nosso. Existem aí muitos fazendeiros capitalistas que antes eram industriais que estão se voltando para ser fazendeiros, estão voltando para o agronegócio e para a extração de minério. No entanto, quem alimenta o povo mesmo é a agricultura familiar, que mais alimenta. O agronegócio é mais para exportação. Veja que 70% dos alimentos que chegam à mesa da população são de pequenos e médios produtores. Esses dados são do Ministério do Desenvolvimento Social. 70%, hein? Chega à nossa mesa. Pequenos e médios produtores. A comida hoje está muito cara. A comida hoje está muito importante, porque tem essa questão da fome, que é terrível e não deveria existir. A comida já foi instrumento de luta. Por exemplo, no exemplo dos macabeus, eles resolveram não comer porco, porque é símbolo do império. Diziam ser vegetarianos e que a carne de porco era impura, mas na verdade era uma espécie de protesto. Mas tem esperança, viu? Nossa esperança são os movimentos de nível internacional. Por exemplo, dá um exemplo aqui, a Via Campesina, por exemplo, que é um movimento internacional que coordena organizações de pequenos e médios agricultores, mulheres, comunidades indígenas e negras, agricultores da Ásia, da África, Américas e Europa. No Brasil, nós temos esperança, olha aí, foram assentadas mais de 400 mil famílias na terra por lutas aí do MST, né, gente? O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Essa luta gerou aí mais de 160 cooperativas agrícolas, 120 agroindústrias e 1.900 associações. Agora, em 2020, com a pandemia, começou a faltar alimento, foram doados somente no sul do país, porque não consegui pegar dados do país inteiro, nosso Brasil, mas somente no sul do país, cerca de 856 toneladas, não é 856 quilos, não. 856 toneladas de alimentos saudáveis produzidos pelo pessoal assentado pela reforma agrária. Olha só, isso sim é solidariedade. E o teto? A questão do teto. teto é a moradia digna, direito à cidade. Hoje em dia vemos que o povo trabalhador que não tem moradia adequada está com um problema muito sério, porque também não tem saneamento básico e fica sem o direito de proteção e isolamento social. Não estão pedindo para fazer isolamento social em casa? Então, tem gente que não tem uma casa digna e fica difícil de fazer isolamento, que é necessário, né, por causa da pandemia, e as pessoas correm risco. Dados da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, apontam que em 2019, porque depois não tem mais dados, os últimos certos meses são de 2019, o déficit de moradias estava em 7,78 milhões de casas, quer dizer, estava faltando no Brasil quase 8 milhões de casas, sendo o déficit habitacional urbano, né, na cidade, 6 milhões e meio, e no rural, 1 milhão e meio. Bom, a moradia é um direito, gente. Tanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos quanto a Constituição Brasileira reconhecem que moradia é um direito fundamental da pessoa. A função social da propriedade é descrita no artigo 5º da Constituição Federal, de 1988. Infelizmente, agora, já em janeiro de 2021, agora há pouco, foi substituído o projeto Minha Casa Minha Vida, que estava desde 2009, e substituíram pelo programa Casa Verde Amarela. Esse programa Casa Verde Amarela tem um problema lá, porque ele cuida mais do crédito do que colocar assim, o programa como um programa social de moradia. Por quê? Porque ele exclui as famílias de mais baixa renda. É, só estipula a renda máxima, né? E uma taxa de juros subsidiada. E as famílias de menores rendas, que mais precisam, elas necessitam de subsídios diretos para obter um imóvel e não apenas uma taxa de juros subsidiada. É, isso aí atrapalha, né? Atrapalha as famílias, principalmente as mais prejudicadas financeiramente. Bom, e qual é a esperança? De novo, a esperança são os movimentos, né, as pessoas que se juntam. A esperança são os movimentos de moradia que são bem organizados, que realizam aí as lutas por políticas públicas, habitacionais e defendem a moradia como um direito social garantido e não como mercadoria, né, para os interesses do mercado imobiliário. Essa esperança. Tem muitos movimentos de moradia bem organizados e bem sérios. E o terceiro T, que é o trabalho. Trabalho, emprego, renda. Pois é, está faltando, né? Tem muito desemprego. E o capitalismo, gente, é tão perverso, gera tanta desigualdade que em plena pandemia os capitalistas aumentaram suas fortunas. Olha só, com toda, a gente tem ouvido falar aí de que a economia está ruim, que tem que voltar a trabalhar, senão não dá conta da economia. Mas mesmo assim, os capitalistas aumentaram suas fortunas. Como é possível isso, gente? Os bancos aumentaram seus lucros. Enquanto para a classe trabalhadora, esses capitalistas mesmo promoveram só o quê? Retirada de direitos, desemprego, aumentando assim a fome, ainda aumentaram o preço dos alimentos. A taxa de desemprego foi de 14% no final aí de 2020, sendo que o total de desempregados no país chegou a 14 milhões, né? Dados do IBGE de janeiro de 2021, agora, 14 milhões, gente, de desempregados e desempregadas, tanta coisa, né? Mas tem esperança? Tem esperança. A esperança mostra seus sinais aonde? Justamente nas mobilizações dos trabalhadores e trabalhadoras. Mobilizações, greves, que são feitas nas condições mais adversas possíveis, com muita dificuldade, mas mesmo assim o povo luta. Por exemplo, veja a paralisação dos entregadores, que foi um exemplo, muita dificuldade, né? Deram uma paralisada para que a sociedade olhasse para eles, visse as condições que eles trabalham. Também a greve de professores e professoras, mesmo tendo parte da categoria trabalhando online, conseguiram fazer aí uma greve grande, ainda em curso. E também surgem lideranças novas nesse cenário aí, como, por exemplo, as lideranças aí dos entregadores, né? Os trabalhos na economia solidária também trazem esperanças. No Brasil existem cerca de 7.200 cooperativas, 30 mil empreendimentos solidários, que representam 5,5% do PIB brasileiro. É grande, né? E crescendo. Dentre estes, 1.100 cooperativas da agricultura familiar é que são responsáveis por 70% da alimentação do país. No mundo, veja só, no mundo 1 bilhão de pessoas são ligadas ao cooperativismo. É uma outra forma de trabalho e que traz oportunidades e, como veem, não é pequeno, né? Tem aí uma grande participação na economia. Além do mais, temos a certeza histórica de que somos nós, trabalhadores e trabalhadoras, que produzimos todas as riquezas, tudo o que é necessário para a vida e para o mundo. A gente não cansa de falar aqui em todo canto. Olhe em volta. Olhe em volta e veja que tudo que nos rodeia é fruto do trabalho humano. A classe trabalhadora nunca perde seu valor. Com crise ou sem crise, a produção tem que ser feita por alguém. E, claro, a classe trabalhadora. É isso, queridos e queridas. Nosso recado, nossa mensagem de hoje. Agradecemos. Uma ótima semana a todos e todas. E até o próximo. Obrigada.
Deus também é trabalhador.
Link, a voz da Diocese. Fique por dentro do que acontece na sua região pastoral.
Imitemos o Cristo humilde que vence o mal, fazendo bem por amor. Iniciando a Semana Santa com a missa do Domingo de Ramos, realizada na manhã do dia 28 de março, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, o bispo da Diocese Santo André, Dom Pedro Carlos Cipollini, citou os gestos de amor e de humildade praticados por Jesus Cristo como a referência para cultivar a esperança e exercer a caridade em prol do próximo nesses tempos de pandemia. A celebração, que contou com as participações do pároco da Catedral, Padre Joel Neri, e do secretário episcopal, Padre Camilo Gonçalves de Lima, ocorreu apenas por meio da transmissão online e sem a presença de fiéis, em razão das medidas restritivas da fase emergencial implementadas pelo governo do Estado de São Paulo e do comunicado diocesano que suspendem as atividades e celebrações religiosas com o povo.
Imitemos o Cristo humilde que serve, não violento que se coloca à disposição de Deus e dos irmãos para vencer o mal fazendo bem por amor. O que Jesus nos diz em meio à tragédia que vivemos? O que podemos esperar? O que podemos aprender de Cristo, o Filho de Deus, que se humilha desse jeito? Mas todo o poder está com Ele. Jesus nos diz que é para estarmos com Ele nesse momento, sempre. Sempre devemos estar com Cristo, mas mais do que tudo, nesse momento da sua paixão e da paixão do mundo, paixão da humanidade, unamo-nos a Ele. É preciso escolher Jesus, estar com Jesus, aderir ao seu modo de ser, desejar estar unido a Ele quando todos o abandonam. Nesse relato, podemos perceber como Ele está só. Quantos e quantos irmãos nossos estão assim como Jesus, sós, num leito de hospital, sem poder se comunicar, nós. Quantas famílias que perderam seus filhos, pais, irmãos, estão nesta solidão que Cristo experimentou na sua paixão. Segurando os ramos, aderamos a Cristo, vamos aderir a Ele e dizer: queremos perseverar no seu seguimento, como aquele centurião que no fim faz a profissão de fé que Jesus espera de todos nós. Realmente, ele, na sua paixão, é o Filho de Deus. Vamos segui-lo com coragem, perseverança e determinação. Amém.
Igreja é só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.